Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone, durante uma hora, vão estar convosco eu, João Santa Rita, e a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, nos 1.530. E vamos também estar em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E é por aí que nós queremos que muitos ouvintes entrem em contacto connosco através do Facebook. A Mayra está aqui, já tem o equipamento todo ali aprontado para poder responder ou pôr os ouvintes em contacto connosco. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp não vale telefonar. Não podemos atender aqui no estúdio, portanto, só por escrito. O número é 1908-652-4584. Hoje temos planeado ter connosco o advogado Sérgio Raimundo. Ele é, portanto, advogado de advogado de Jean-Claude Bastos de Moraes e de outras conhecidas figuras angolanas. Portanto, uma oportunidade para discutirmos alguns desses casos mais sensacionais, como a libertação de Jean-Claude Bastos de Moraes e a sua prisão e outros, mas também discutir a justiça angolana. Mas antes disso, vamos às notícias. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avistou-se com o comandante rebelde líbio Khalifa Haftar numa aparente tentativa de evitar um ataque à capital do país, Trípoli. Desconhecem-se pormenores do encontro, mas Guterres disse, entretanto, num tweet que ia deixar a Líbia profundamente preocupado. Ontem, o dirigente do autoproclamado Exército Nacional Líbio anunciou uma ofensiva em direção à capital contra o governo reconhecido pela comunidade internacional.
E na Arábia Saudita, 8 pessoas envolvidas em campanhas de direitos das mulheres, incluindo 2 cidadãos americano-sauditas, foram presos na Arábia Saudita, disse a agência de notícias Associated Press. Um grupo de direitos humanos sediado em Londres disse que todos os presos, uma mulher grávida e 7 homens, estão envolvidos em discussões nas redes sociais sobre reformas políticas.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que 1.100.000 crianças venezuelanas vão precisar de proteção e acesso a serviços básicos através da América Latina e das Caraíbas.
E o Brexit. A primeira-ministra britânica Theresa May pediu uma extensão do prazo de retirada da União Europeia até 30 de junho. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que vai apresentar essa proposta, que descreveu de flexível, aos outros dirigentes europeus.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Portanto, hoje no Angola Fala Só, vamos ter connosco o Dr. Sérgio Raimundo, advogado. Ele é advogado de clientes como Jean-Claude Bastos de Moraes, Manuel Vicente, Kim Ribeiro, também está envolvido na defesa de pessoas no chamado escândalo da burla tailandesa. Nós estamos à espera de contactar, dentro em breve, com o Dr. Sérgio Raimundo, explicar aqui aos ouvintes, talvez aqueles que não saibam ou que não conheçam os pormenores, da questão do cidadão suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes. Ele era, portanto, o homem que chefia a companhia Quantum Global. A Quantum Global era a companhia que estava a administrar cerca de 3 mil milhões de dólares de fundos do Fundo Soberano de Angola em investimentos. Posteriormente, portanto, depois da saída do presidente Eduardo dos Santos, houve várias batalhas em tribunal. Contra isso, Jean-Claude Bastos de Moraes acabou por ser detido em Angola, juntamente com José Filomeno dos Santos. Ele esteve preso durante, várias semanas. Agora acabou de ser libertado através de um acordo entre o governo angolano, ou o Fundo Soberano, e portanto, Jean-Claude e a Quantum Global, ao abrigo da qual, portanto, a Quantum Global devolve todos os fundos que eram do Fundo Soberano de Angola, portanto, fundos que ele estava a administrar, e em troca disso, portanto, Jean-Claude Bastos de Moraes foi restituído à sua liberdade. Portanto, hoje, no Angola Fala Só, logo que entrarmos em contacto com o doutor Sérgio Raimundo, vamos ter a oportunidade de discutir este caso, e não só, também, porque não, falar da justiça angolana. Parece que ainda não temos connosco o convidado, mas eu tenho aqui o ouvinte Paulo Chitunda, no Moxico. Senhor Chitunda, está-me a ouvir?
Estou a ouvir o senhor jornalista, boa noite.
Boa noite. Senhor Chitunda, olha, nós ainda não temos o nosso convidado em linha, Sérgio Raimundo. Ele entrou em contacto connosco, precisava de mais algum tempo, parece que estava ocupado, ele é advogado, não é? De qualquer maneira, senhor Chitunda, eu não sei se o senhor quer fazer um comentário a todas estas questões ou talvez pôr uma pergunta que, quando tivermos em linha com o Dr. Sérgio Raimundo, eu depois transmito-lhe. Faça favor.
Ok, eu tenho um comentário e tenho quatro equitações.
Sim.
O meu comentário é o seguinte. É agora?
Sim, diga, diga.
Mas, na verdade, temos o presidente atual, o seu excelência, presidente João Lasso, dizia de que ele na Espanha na corrupção. Mas depois dali até existe, mesmo aqui na minha área de jurisdição, você vai nos bancos até mesmo para levantar o teu dinheiro, é preciso pagar 15 mil kwanza ou 13 mil kwanza. Até há dias, alguns iam para tratar as multicaixas, recebiam 15 mil kwanza. Isso significa que a corrupção não vai acabar.
Uhum.
É sobre a liderança do MPLA. Porque significa o presidente da República cessante.
Uhum.
Que dizia de que a corrupção para em Angola, porque mesmo até o nepotismo, mesmo você vai para uma das atividades,
sim,
você encontra que nas sugestões só assim mesmo, não já.
Olha,
como já.
Senhor Chitunda, não desligue, fique em linha. Nós já temos o nosso convidado em linha, portanto, o Dr. Sérgio Raimundo. Eu vou começar por fazer uma pergunta ao Dr. Sérgio Raimundo e depois você vai ter a oportunidade de também, portanto, falar com ele. Dr. Raimundo, está-me a ouvir?
Sim, senhora. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América e boa tarde para vocês todos aí no estúdio.
Muito obrigado, Dr. Raimundo, e obrigado por vir aqui aos microfones da Voz da América. Olha, e a pergunta que eu lhe vou começar por fazer tem, claro, está ligada a esta questão da Quantum Global e de Jean-Claude Bastos de Moraes. Nós sabemos que ele, portanto, foi libertado, que houve um acordo. Pode-nos começar por dizer, precisamente, havia alguma acusação, uma acusação precisa contra Jean-Claude Bastos de Moraes? E o que é que foi este acordo? Porquê deste acordo?
Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade do Cordão para explicar esta situação. Dada a uma série de incompreensões e interpretações erradas, feitas por muitas outras pessoas, opiniões do que eu respeito, claro, mas contexto, porque são pessoas que desconhecem totalmente a realidade e aquilo que se passa. A questão quanto ao Global e João Claude, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que são duas situações distintas.
Uhum.
O acordo que se fala, ele foi resultado de uma ação judicial que o Estado angolano intentou contra quanto Global e João Claude nos tribunais, no tribunal inglês.
Sim.
Isto porquê? Porque a questão da gestão dos fundos ou dos ativos líquidos e ilíquidos do Fundo Soberano do Perto da Planta Global tem conexão com o ordenamento jurídico de vários países, entre eles a Inglaterra, a Suíça e as Ilhas Maurícias. E, portanto, esses fundos estavam domiciliados em território estrangeiro, Inglaterra, Suíça e as Ilhas Maurícias. Logo, o acordo que existia de gestão desses fundos tinha como lei, em princípio, aplicável a lei desses países.
Exato.
E, na pior das hipóteses, em alguns casos, arbitragem internacional e não a lei angolana. Por um lado. Por outro lado, a ação intentada pelo Estado angolano através de uma providência cautelar do congelamento de algumas contas da Quanto Global e não só, era uma ação de natureza civil. E o processo civil, quer em ser de ordenamento jurídico de países da família romano-germânica, quer anglo-saxónica, admitem a negociação entre as partes. Isto é, o processo civil, em regra, rege-se pelo princípio do dispositivo e da oportunidade. Isto é, as partes dispõem do processo durante toda a sua tramitação, até mesmo na fase de recurso. Se as partes chegarem a acordo e entenderem que põem fim ao procedimento judicial, o tribunal perde automaticamente legitimidade para proferir qualquer decisão. Então, o que aconteceu aqui, e quando se fala do acordo, não foi um acordo no âmbito de um processo penal, ou de um processo crime, mas de um processo civil que pôs fim à ação que o Estado angolano desencadeou junto dos tribunais angolanos. Aliás, qualquer decisão do executivo angolano ao contrário seria bastante prejudicial para o Estado angolano, que, em sede de recurso, tinha visto a sua providência levantada.
Exatamente.
Porquê? Porque quando a Quantum Global recorreu da decisão de congelamento, demonstrou claramente que existiam contratos que estavam de acordo com as regras do comércio internacional, assim como as suas percentagens de remuneração. Daí que quem teve acesso ao acórdão do Tribunal Inglês saberá facilmente compreender que o Estado angolano não lhe restava outra saída senão um acordo para evitar uma condenação por litigância de má-fé que poderia rondar aí ao mínimo de não menos de 500 milhões de dólares.
Mas Jean-Claude, mas Jean-Claude Bastos de Moraes foi preso em Angola. Por quê?
Bom, é por isso que eu estou a dizer, são duas situações distintas. Só que as pessoas que se estão a pronunciar sobre a matéria, por desconhecimento, fazem uma interpretação errada, como se fosse uma só situação. Relativamente a Angola, há um outro processo que foi aberto contra João Cláudio, não pela gestão dos ativos líquidos e líquidos do Fundo Soberano, mas por força da comparticipação do Fundo Soberano num projeto imobiliário iniciado por uma empresa de João Cláudio e outros parceiros empresariais de João Cláudio, e que o Fundo Soberano achou interessante o projeto, entrou nessa parceria através de uma empresa veículo, como sabeis, os bancos de investimento, face às dificuldades até então de constituição de empresas em Angola, criavam empresas veículos antecipadamente para vender formalmente aos clientes que quisessem investir em Angola. E essas vendas eram vendas simbólicas, aquilo era uma empresa apenas no papel. As grandes empresas usam as empresas veículos para protegerem-se dos riscos que envolvem os grandes investimentos. E, portanto, o Fundo Soberano entrou nessa parceria deste imóvel, da construção imobiliária com a empresa de João Cláudio e outra, através de uma empresa chamada Kijinga. E esta empresa Kijinga, o Fundo Soberano, para poder comparticipar efetivamente do projeto imobiliário, injetou 9 bilhões de kwanzas. Ou se quiserem, 9 mil milhões de kwanzas.
Sim.
E quando, em 2014, portanto, esse projeto remonta aí 2013, princípio de 2014. E como sabeis, em 2014 foi quando eclodiu a crise cambial em Angola. Eu chamo de crise cambial e não crise financeira ou económico-financeira, porque a crise económico-financeira em Angola iniciou desde os primórdios da sua independência, até porque a economia angolana, o único setor que sempre funcionou normalmente é o setor da indústria petrolífera. Tudo o resto andou paralisado, anda meio moribundo. Daí que a crise financeira se arrasta bastante tempo, a crise cambial é que começou a se fazer sentir mais em 2014. Nessa altura, e porque o projeto imobiliário projetado era da autoria de um arquiteto de renome internacional, e como sabeis, essas pessoas impõem a qualidade do material utilizado na construção desses imóveis por eles projetados, o material teria que ser essencialmente importado. E quando se dá a crise cambial, o projeto tornou-se inviável a sua realização através da moeda nacional, o Kwanza. Daí que as partes assinaram um acordo de rescisão do contrato de parceria, fez-se a devolução dos 6 mil milhões de kwanzas, ou 6 bilhões de kwanzas, como queiram, e os três, o remanescente, ficou metade para pagar as faturas vencidas, porque há trabalhos em curso, já havia trabalhos em curso, e a outra parte ficou para o pagamento de faturas vencendas, tendo em atenção que a obra continuava, para não devolver e depois o fundo ter que voltar este valor novamente para conta deste consórcio. Por essa razão, quando se instaurou o procedimento criminal contra João Clodo, foi justamente por esse motivo, e não pela gestão dos ativos líquidos e ilíquidos. E nessa altura, nós apresentamos todas as provas para demonstrar ao Ministério Público que não houve aqui qualquer ilícito criminal, mas sim que existiu um contrato de parceria de consórcio como quer, e que for, face à crise cambial, houve a necessidade de se alterar o quadro de execução da obra ou de financiamento da obra. E mostramos o contrato, o acordo de rescisão, que fazia justamente referência à devolução, e não só. Juntamos também as provas bancárias da devolução desses valores. Eis a razão pela qual, no âmbito deste processo, não há nenhum acordo. O que há é que, ao abrigo do artigo 343 do Código de Processo Penal, concluiu-se que não havia provas suficientes para se promover uma acusação formal contra João Clodo. Daí a razão da sua soltura e o arquivamento do processo. Até porque a investigação ou instauração do procedimento criminal não visa apenas a promoção de uma acusação formal, também visa, se necessário for, o arquivamento do processo e o afastamento das responsabilidades criminais em relação a esta ou aquela pessoa.
Muito bem.
Tendo em atenção que o Ministério Público não é parte da relação jurídica material controvertida, mas tão somente uma parte formal no processo penal.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho muitas perguntas a fazer-lhe, mas este programa não é meu, é dos ouvintes. Portanto, eu não sei se o ouvinte Paulo Chitunda ainda está em linha. Senhor Chitunda, está em linha ainda?
Sim, senhor jornalista.
Faça favor. Olha, senhor Chitunda, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque temos muita gente à espera, e se tiver uma pergunta, faça favor.
A minha equitação é o seguinte, aqui onde na minha área de jurisdição a corrupção aqui até continua, até mesmo temos alguém e o filho foi levado pela SIC, então lhe pediram são 30 mil kwanzas, assim o pobre vai encontrar como? Outra questão é na questão dos ex-militares. Os ex-militares alguns já estão no processo, até hoje em dia não temos nada. Então, dali, essas que as minhas questões que eu tinha, tanto quanto para mim, era tudo.
Muito bem. Doutora Raimundo, não é precisamente o tema que temos em discussão. Eu vou pedir à Mayra, não sei se ela já tem, eu tenho aqui mais ouvintes também, mas não sei se tens aí gente na internet.
Tenho ou, portanto, sim, João. Facebook. Tenho sim, obrigada. Muito boa tarde, doutora Raimundo. Pela internet...
Sim, boa tarde.
Pelo nosso Facebook Live, temos aqui pelo menos uma pergunta que está relacionada com o que o doutor estava a explicar há pouco e que certamente vai ser uma pergunta comum a muitos dos nossos ouvintes e internautas. As pessoas querem entender como é que foi a soltura de Jean-Claude Bastos Moraes. Há quem levanta aqui a questão, por exemplo, o Monteiro Anai levanta a questão de que daqui para a frente todo o mundo que desfalcar os dinheiros de Angola, estas são as palavras de Monteiro Anai, pode negociar, entregar uma parte e ficar livre. E é assim que vai funcionar a lei. Esta é a questão de Monteiro Anai, partindo do princípio que Jean-Claude Bastos Moraes teve que devolver algum dinheiro para então sair da prisão.
Bom, eu penso que parte dessa questão que me coloca, eu já respondi, mas vou tentar resumir aquilo que mais interessa, a questão concreta. Primeiro, João Cláudio Moraes não foi posto em liberdade por força de um acordo em sede de um processo crime. O que eu tentei explicar na Sim. minha introdução é que existiu um processo nos tribunais ingleses de natureza civil. Este sim é que estava a discutir a questão da gestão dos ativos líquidos e líquidos. E neste processo, João Cláudio e a Quanto Global demonstraram ao tribunal inglês, em sede de recurso, que não assistia a razão ao Estado angolano ou invocar algum desfalque ou tendência de desvio de fundo, que os fundos estavam ali, e que existia um contrato na base do qual a Quanto Global e João Cláudio geriam esses fundos.
Sim. Doutor...
O tribunal, portanto, decidiu dar razão a Quanto e a João Cláudio.
Sim, mas doutor...
O que estava em curso era justamente a arbitragem de uma indemnização contra o Estado angolano por litigância de má-fé.
Sim, mas doutor...
Por ser um processo de natureza civil, querem ser do direito anglo-saxónico, como romano-germânico, é admissível o acordo. Por quê? Porque o processo civil, em princípio, as obrigações regem-se com base no chamado princípio da liberdade contratual.
Sim.
E o processo civil está à disposição das partes. O que aconteceu com o João Cláudio em Luanda, se eu vou explicar agora, é um outro caso. Trata-se de um projeto imobiliário e que foi desencadeado o procedimento criminal.
Sim.
E é importante que as pessoas saibam que os processos são desencadeados não com base num juízo de certeza, mas sim num juízo de suspeita. E de outro modo, quando se suspeita que alguém praticou um ato ilícito, pode dar lugar à abertura de um processo. E a abertura do processo, a chamada fase de investigação, da instrução preparatória em Angola, que dá lugar à investigação, visa essencialmente não só recolher a prova para formalizar a acusação, mas como também para inocentar a pessoa visada.
Sim, mas doutora...
É de lei que se no final da instrução preparatória se concluir que não há prova bastante para transformar o juízo de suspeito num juízo de probabilidade, não se pode promover a acusação.
Muito
em
bem.
Consequência, o processo é arquivado.
Sim.
Ora, se alguém está privado de liberdade por força dessa investigação, a consequência colateral é justamente a devolução, portanto, a devolução de colocar em liberdade a pessoa avisada que se encontrava
Sim.
sob investigação. É o que aconteceu com o João Cláudio.
Mas, doutor,
verificar as coisas, como muita gente diz, ficar em águas de bacalhau, isto não é bem assim. Isto foi possível, inicialmente, o abrigo da chamada lei do repatriamento de capitais, que foi dado um período de graça de 6 meses para que todas aquelas pessoas nesta situação pudessem devolver o dinheiro que tenho ou que se tinham locupletado ao Estado dentro daqueles 6 meses, fim dos quais esta pessoa ficaria isenta de responsabilização criminal. Outro sim, à luz do ordenamento jurídico angolano, mais concretamente, o abrigo do artigo 57, número 1, da Lei 3/14, de fevereiro, é sim admissível que mesmo nesta fase de repatriamento coercivo, se eventualmente alguém no decurso da instrução do processo devolver o valor completo e se o Estado angolano entender que basta o ressarcimento desses valores para o perdoar, não é? Desde que não implique ofensa a direitos legítimos de terceiras pessoas, o procedimento criminal poderá ser extinto com base no chamado princípio da oportunidade, que, contrariamente ao que muita gente vem dizendo, que é oposto ao princípio da oportunidade, não é. O princípio da oportunidade é consagrado por esta lei, justamente pelo artigo 57, número 1. Portanto, ele não viola o princípio da legalidade. O princípio da oportunidade, embora este afloramento tímido no direito angolano, é uma exceção à regra que é do princípio da oportunidade. Isto é, a exceção, em direito, diz, não afasta a regra, só confirma a regra.
Muito bem. Então, mas, doutora...
Eles podem coexistir no ordenamento jurídico angolano ou qualquer outro ordenamento jurídico.
Doutor, mas a pergunta que a Mayra pôs aqui deste ouvinte é o seguinte, e é também a dúvida de muita gente, é que, portanto, você diz, e com certeza com razão, que na questão da Quantum Global não havia atividade ilícita.
Exato.
Mas o facto...
Nunca houve...
Sim, claro.
Sim.
Relativamente a essa matéria.
Mas o facto é que...
Nunca houve acusação.
Exatamente.
Okay.
Mas o facto é que...
E também no caso do projeto imobiliário não chegou a...
Sim.
Exato, mas dê-nos só um segundo, que é para que os nossos ouvintes também consigam perceber melhor, porque mas o doutor é do mundo legal e tem muitas sim. palavras técnicas.
Mas o facto é que este ouvinte... Este ouvinte, o que ele queria saber, e o que muita gente quer saber é se o facto é que a Quantum Global, e portanto Jean-Claude Bastos de Moraes, teve que devolver todos aqueles fundos que administrava legalmente. Portanto, a Quantum Global não tinha que fazer isso e fê-lo.
Porquê?
Não, o que é que acontece? É que perante o quadro que se criou, não havia interesse de nenhuma das partes continuarem com o acordo. O que aconteceu foi uma rescisão de contrato, o que é admissível por lei.
Muito
e havendo uma rescisão do contrato, pressupõe que a entidade empresarial que foi contratada para gerir esses fundos não proceder à devolução dos valores da contraparte.
Está bem, mas você acha...
O Estado angolano, o dinheiro que estava... A Quantum Global só foi contratada para gerir o dinheiro que é do Estado angolano.
Sim.
Verdadeiramente aqui não houve uma devolução, porque o dinheiro nunca saiu das contas do Estado angolano. Houve aqui um equívoco.
A Quantum
não tinha contas suas onde se encontrava este dinheiro. Este dinheiro encontrava-se em contas do próprio fundo, mas geridos pela Quantum Global.
Uhum.
Essa é a explicação que muita gente não tem.
Está bem. Bem, muito bem, olha...
Agora se diga erradamente que o Estado recuperou, não recuperou nada. O que aconteceu é que se rescindiu o contrato do Estado. Porque se não se rescindisse o contrato, o Estado angolano não tinha como ter este dinheiro na sua disposição total. Portanto, houve uma rescisão amigável e a partir daí é como alguém que arrenda a casa
de
outra. Se a dada altura chegarem à conclusão que não há clima para continuar com a relação de arrendamento, rescindindo o contrato, eu devolvo a casa
claro.
Para o senhor. Isso aconteceu.
Ok. Doutor, olha, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui um ouvinte à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Zé Maiomona, de Cabinda. Senhor Maiomona, eu vou-lhe pedir para ser breve, e o que nós vamos fazer é, você vai fazer a sua pergunta, eu depois, ao topo da hora, tenho que fazer uma pequena interrupção, portanto, eu vou-lhe dar um minuto, depois eu faço aquela interrupção e depois voltamos ao doutor, já depois das 18 horas. Senhor Maiomona, faça favor.
Boa tarde, Voz da América, boa tarde, doutor Sérgio Raimundo.
Boa tarde, faça o favor.
Boa tarde, meu caro.
Já vou fazer essa correia. Eu não vou falar dos dinheiros, não vou falar a partir de cabine. O senhor advogado sabe que em cabine tem mais de 50 jovens presos por tentarem se manifestar. Uma
manifestação
que esses jovens encontraram encarcerados. O senhor já cá passou quando houve aquele problema do doutor Raul Tati, sabe qual é a essência do problema. Não seria o bom o governo angolano, com respeito e frontalidade, falar com os outros para ultrapassar esse diferendo? A segunda pergunta que eu tenho, são tantos, poderiam ser menos sem pergunta. E a segunda pergunta, durante a guerra, uma província que fala do estatuto especial, que fala de especificidades de cabinda, será que essa especificidade é de prender as pessoas? Onde tudo é exagerado, manifestação não pode fazer, o próprio desporto não existe, não tem dinheiro, cultura não existe, a própria igreja,
muito
as
bem.
Igrejas são perseguidas.
Obrigado. Senhor Maiomona, desculpa, nós temos, portanto, a ideia das suas perguntas. Eu agora tenho que fazer esta interrupção para dizer aos ouvintes que das 18 às 18h30 vamos estar também em onda média, no 1530, e vamos estar também em onda curta, 13.630, 17.655. Vamos continuar na internet, voaportugues.com. Vamos também continuar no Facebook, claro está, voaportugues, e no WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Esta é a Voz da América, é o Angola Fala Só. Hoje temos connosco o Dr. Sérgio Raimundo, advogado. Ele tem estado a falar do caso de Jean-Claude Bastos de Moraes e também da sua companhia, a Quantum Global, de todo o caso. Esteve a explicar o que é que, na verdade, se passou. Dois casos diferentes e, portanto, um caso resolvido por rescisão de contrato, digamos assim, e o outro resolvido por não haver provas suficientes para indiciar Jean-Claude Bastos de Moraes. Antes de continuarmos, nós temos que fazer aqui o que fazemos todas as semanas, que é irmos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco com uma revista de imprensa. Norberto.
O jornal O País estampa na manchete o drama das crianças que sofrem de autismo. Escolas rejeitam meninos autistas em Angola. Lê-se na capa, onde também destaca a problemática de químicos nocivos à saúde humana em Benguela por erguer uma fábrica de fertilizantes químicos em zona urbana. Procuradoria-Geral da República, processo que elegeu Rui Ferreira, poderá seguir para o Tribunal Constitucional por alegadas irregularidades contestadas pelo Galo Negro. A UNITA faz a grande manchete do novo jornal. Sonangol e UI preparam concertada para a eleição de um novo PCA da UNITEL, que não passará por Isabel dos Santos. Sobre o cenário político na Casa CE, o novo jornal escreve: independentes recebem ultimato para devolver bens da coligação. O semanário Expansão de Especialidade Económica traz em caixa alta. Subsídio de combustível das pescas e agricultura custa 45 milhões de dólares por ano, os 35,5 milhões para as pescas e os 9,8 milhões para a agricultura. Governo prepara privatização das centralidades, titula o semanário de Carlos Rosato. Já o semanário A República refere na manchete: Isabel dos Santos paga Carlos Alberto para escrever contra o presidente João Lourenço em redes sociais. Igreja Universal obriga a cirurgia de vasectomia aos pastores angolanos para que não possam ter filhos. Deputada Tizé dos Santos pode estar diante da perda de mandato na Assembleia Nacional. O Visão destaca em grande plano por desrespeito aos estatutos e falta de ética política. Bento Cangamba e Tizé dos Santos, estes podem perder o cadeirão. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Doutor Sérgio Raimundo ainda está em linha, não é verdade?
Sim.
Sim. Olha, doutor, este ouvinte que tínhamos anteriormente era um ouvinte de Cabinda. Eu vi que você não tinha ouvido bem a primeira pergunta. O que ele tinha dito era que você tinha estado em Cabinda há algum tempo atrás por causa da questão, do Dr. Tempo, e ele falou da prisão...
Do padre Tati, do senhor Tati.
Sim, sim, exatamente.
O Francisco Lama também, do Dr. Francisco Lama.
Sim, e ele disse, portanto, ele referiu-se à prisão recente de vários ativistas do movimento independentista de Cabinda, o MIC, que estão presos já há várias semanas, e a pergunta dele era se você pensa ou poderá envolver-se também neste caso desses ativistas que estão presos?
Eu sou um profissional do fórum e, como tal, a minha obrigação é cumprir com a Constituição e a lei. E a Constituição de Angola faz entender, sobre qualquer profissional do fórum, a obrigação de defender qualquer cidadão que o solicite. Por essa razão, eu não vejo qualquer inconveniente se for solicitado a exercer a defesa dessas pessoas, porque eles são angolanos, independentemente de serem de Cabinda, de Lija, de Tucumene, eles são angolanos, independentemente da natureza da infração, porque lhes é imputada a responsabilidade, eu sou obrigado a defendê-los como profissional de fora, e como já o fiz no passado, farei hoje, amanhã e sempre, enquanto estiver no exercício desta profissão. Porque eu tenho dito a toda a gente que nós não defendemos criminosos, nós defendemos o cidadão que é inocente. E quem diz que qualquer cidadão, enquanto existir uma decisão condenatória transitada em julgado, presume-se inocente, é a própria Constituição, através do artigo 67, número 2. E, portanto, eles podem estar a ser indiciados de qualquer prática ilícita, mas enquanto não existir uma decisão condenatória, eles são inocentes e eu sou obrigado a defender se for contactado para isso aí.
Muito bem. Eu vou pedir agora à Mayra. Mayra, muita gente aí nas redes sociais, presumo eu, faz favor.
João e doutora Raimundo, temos uma pergunta de perfil ateu, que nos chegou bem antes do programa começar, que gostava de ter a sessão do doutor sobre como vê o trabalho da advocacia em Angola.
Bom, o trabalho da advocacia em Angola não tem sido fácil. É extremamente difícil, para não dizer complicado, justamente pela incompreensão dos vários órgãos que administram a justiça em Angola e até da própria cidade. Infelizmente, nós temos um déficit muito grande de cultura jurídica e de tal forma que até pessoas licenciadas em Direito e que são magistrados judiciais do Ministério Público tentam muitas vezes confundir o advogado com um criminoso. Isto é, quando eu apareço a defender alguém que é iniciado na prática de um crime de homicídio, eu sou visto como homicida. E eu já experimentei isso na pele e falo com propriedade. Uhum. Quando eu defendi o caso da menina América, que foi acusada de ter morto o marido, no final de uma audiência, inclusivamente, eu fui ameaçado de morte por algumas pessoas. Inclusivamente algum jornalista que chegou a escrever um artigo dizendo, insinuando a ordem de advogados que deveriam retirar a carteira porque estava a defender uma criminal. Isto é completamente incompreensível, porque a Constituição fala por si. Da mesma forma, quando fui à cabine a defender o padre Tati, o senhor Tati, o Francisco Lemba e outros, eu não fui defendê-los porque as famílias deles me contrataram. Não, foi porque integrei uma comissão constituída até pela ordem de advogado, por força do colega Francisco Luanda, que estava preso. E o estatuto da ordem impõe que sempre que um advogado estiver nesta situação, a ordem tem que garantir a defesa do mesmo. E eu fui no cumprimento desta missão defender o colega e tudo por extensão, dada a conexão que existia, acabei de fazer a defesa de todos eles, com o apoio dos meus colegas que integravam a equipa, a doutora Idalina Vieira, que era na altura vice-presidente da ordem, e a doutora Nascimento, que era um advogado mais diretamente do Melchior Tato e outros.
Sim.
E na altura também fui acusado de defender terroristas, quer dizer, só não me chamaram de terrorista FLEC porque não sou natural de cabine. Uhum. Provavelmente, se eu fosse natural que ainda também estaria a dizer as coisas que eu percebi. Infelizmente, mistura-se muito a advocacia com a política. Mas nós não somos políticos, embora Aristóteles dizia que o homem por natureza é um animal político. Mas aqui estou a falar de político no sentido restrito do conceito.
Uhum.
Nós não somos políticos, nós não representamos nenhum partido. Nós estamos no país para defender o cidadão, seja ele quem for, independentemente da sua qualidade, da sua origem social, política ou religiosa. Por exemplo, quando eu me pronunciei também a favor da defesa do então vice-presidente da República de Angola, Engenheiro Manuel Vicente, também houve correntes que vieram dizer na comunicação social, nas redes sociais, que eu já tinha sido comprado pelo regime para defender o regime.
Ainda bem que toca no caso Manuel Vicente. Eu vou já aproveitar aqui a deixa, porque Dom Baixo Alexandre acaba de comentar no nosso Facebook, ou melhor, colocar uma questão sobre esse caso. Ele quer saber como é que está o caso Manuel Vicente, porque se falou muito e até agora não se sabe de nada.
Olha, primeiro, é preciso esclarecer que muita gente me acusou de que eu era advogado de Manuel Vicente, que estava a ser pago por Manuel Vicente ao defender. Para dizer que eu não sou advogado de Manuel Vicente, nunca fui, não tenho nenhum vínculo jurídico com Manuel Vicente. Agora, eu sou advogado, sou jurista, e a minha primeira missão é defender as instituições do meu país. E as instituições implicam a Constituição e as leis também. Agora, o caso de Manuel Vicente, como eu sempre defendi e hei de continuar a defender, nunca poderia ser julgado pelos tribunais portugueses. Por uma razão muito simples. Isto é uma regra universal, até para Portugal também. Se Manuel Vicente é cidadão angolano e ainda que tenha praticado uma infração criminal no território português, encontrando-se no território de Angola, o Estado português não pode pedir a extradição de um cidadão nacional em Angola. O contrário também é verdade. Então, se um cidadão português cometer um crime em Angola e se encontrar em Portugal no momento em que é assinado o procedimento criminal, Angola, ainda que peça a sua extradição, será negada. Existe um acordo entre Estados bilateral, existe um acordo multilateral no âmbito da CPLP que regula esta matéria. Diz claramente que nessa situação há recusa do auxílio. Como é que a justiça se concretiza nesses casos? Através da remessa do processo para o Estado da nacionalidade da pessoa visada, como fez o Brasil no caso daquela senhora Rosária, que foi morta e de que está a ser acusado o antigo deputado do PST, o acho que será agora o nome. Bom, mas é só para dizer que o Brasil, quando se deu conta que não poderia julgá-lo em território brasileiro, porque não podia pedir a sua extradição, o que é que o Tribunal Brasileiro fez? Por iniciativa própria, remeteu o processo para Portugal. E neste momento é a defesa dele. Este ex-deputado do PSD está pedindo o processo para ir para Portugal, porque ele sabe que se o processo for a Portugal, ele vai ser julgado. O caso de Manuel Vicente é a mesma coisa. A única forma de concretizar aqui a justiça é, como se fez, mandar o processo para Angola. Angola, em princípio, o processo aparentemente está adormecido, porque o abrigo da nossa Constituição, enquanto antigo vice-presidente de Angola, ele goza de imunidade para responder criminalmente por factos ocorridos antes do início do seu mandato, até 5 anos a contar do fim do seu mandato, isto é, até 2022. O que significa dizer que este processo só poderá retomar ou não o seu curso normal em 2022, isto é, depois de 26 de setembro de 2022.
Muito bem. Só esclarecer, e eu queria uma resposta muito breve, doutor, porque tenho aqui outros ouvintes em linha, mas só para esclarecer mais esta questão. Portanto, não há acordo de extradição, porque eu presumo que quando há um acordo de extradição significa isso mesmo, que as pessoas podem ser extraditadas, ou não?
Entre Angola e Portugal e entre os países da CPLP há um acordo de extradição. Mas a regra é a extradição. A exceção é não extraditar nenhum Estado extradito o seu próprio cidadão. Isto é universal.
Muito bem.
Porquê?
Okay.
Porque a soberania de um Estado reside no cidadão. Cada um de nós representa um pedaço da soberania desse Estado. E, portanto, extraditar o seu cidadão para entregá-lo a um Estado estrangeiro para ele ser julgado é quase que ceder parte da sua soberania. Isto ninguém faz em parte nenhuma delas.
Muito bem. Okay. Ok. Olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte. Este ouvinte está em Luanda. É o ouvinte José Luís Giboa. Diz-se Giboa, não é? Senhor José Luís?
Sim.
Giboa, sim. Faça favor.
Sim.
Faça...
Boa tarde, a Voz da América.
Boa tarde, faça favor.
E boa tarde. Exatamente. Boa tarde ao nosso convidado, doutor Sérgio Raimundo.
Muito boa tarde. Como está, meu caro?
Muito breve. Queria saber ao advogado Sérgio Raimundo se realmente acredita na justiça angolana, porque visto que depois da libertação do filho do presidente da República, que é o senhor Filomeno, as pessoas ficaram assim com um certo ceticismo. Epa, será que foi liberto? Será que será mesmo feito a justiça? Ou não? Então as pessoas têm aquela dúvida, por isso que eu... mandei mesmo uma mensagem para a Voz da América para saber no seu Sérgio Raimundo se acredita mesmo na justiça angolana.
Muito
eu
bem.
Quero uma resposta, só essa pergunta que eu quero.
Muito bem.
Muito obrigado, senhor... e um abraço.
Um abraço, obrigado. Era o senhor José Luís Giboia, falaram-nos de Luanda. Doutor, bem, você claro, está no sistema judicial.
Eu queria dizer que, apesar dos inúmeros problemas e fragilidades que o nosso sistema de justiça ainda apresenta, nós temos que acreditar, por isso é que estamos aqui, continuamos a lutar e cada um de nós tem que emprestar a sua contribuição singela e humilde para que a justiça em Angola vá melhorando dia após dia. Aliás, tem-se dito num ditado popular de Angola, do povo de Angola, de que a esperança é a última coisa a morrer. Então nós temos a esperança de que a justiça vai triunfar um dia em Angola. Ai de nós pensarmos que não devemos acreditar nas instituições. Seria o caos, seria o fim, o pandemónio para a vida dos angolanos.
Muito bem. Mayra, mais algum comentário por aí?
Ah, sim, senhora. Temos dois comentários, duas perguntas. Eu vou começar por esta para voltar, vou começar por Miguel Bunga para voltar à questão de Jean-Claude Baixos Moraes. Miguel Bunga questiona porquê prender Jean-Claude para investigar? Ou seja, era necessário prender Jean-Claude Baixos Moraes para que a investigação decorresse?
Eu, pessoalmente, enquanto advogado até de Jean-Claude, sou suspeito de dizer o contrário, mas eu defendo que não se deve prender as pessoas para investigar. Aliás, isso é uma questão antiga, não é nova. Mas é preciso também compreender que a nova lei das medidas cautelares vem justamente consagrar a liberdade como regra, contrariamente à antiga lei da prisão preventiva vigente em Angola até 2015, que é a chamada lei... antiga lei da prisão preventiva, lei 18A/92 de 17 de julho, aquela lei tinha como regra a prisão preventiva e a exceção é que era a liberdade. Por isso é que dizia, falava da inadmissibilidade da liberdade provisória, sempre que a penalidade aplicável ao crime de que a pessoa vinha indiciada fosse de 8 anos para cima e, para além da inadmissibilidade, também previa a inconveniência, que era já uma apreciação subjetiva do procurador ou do Ministério Público. A nova lei não, a nova lei, infelizmente, os operadores de direito em Angola ainda não conseguiram alterar a sua mentalidade de atuação. Por quê? Porque a nova lei consagra a liberdade como regra, daí a razão do artigo 17 e 18, o 17 consagrar o princípio da legalidade, e o 18 consagrar os princípios da necessidade, da adequação, da proporcionalidade e, finalmente, um princípio extremamente importante, que é o princípio da subsidiariedade, que vem dizer que as medidas mais graves só devem ser aplicadas quando as menos graves, de por si ou em conjunto, não garantirem a realização do fim do processo, que é a aplicação do direito penal à pessoa visada. E, portanto, o número 2 desse artigo diz ainda muito mais. O artigo 19 diz muito mais. É um problema de interpretação e que muita gente não consegue compreender. Uhum. Digo muita gente, falo mesmo de magistrados do Ministério Público, que diz que as medidas de coação pessoal, com exceção de termo de identidade de residência, só devem ser aplicadas quando se verificarem uma das 5 situações que vêm enumeradas abaixo. Perturbação da instrução, tentativa de fuga ou tentativa de fuga, continuidade da ação criminosa, colocar em causa a integridade da prova produzida nos autos ou ainda a perturbação da ordem e tranquilidade pública. Se não se verificar qualquer um desses elementos, não se deve aplicar a prisão preventiva.
Muito bem.
Nem mesmo a prisão domiciliar. Mas, infelizmente, em Angola, ainda hoje, prende-se as pessoas para investigar. É uma luta que temos que continuar a levar a cabo. Penso que a Ordem dos Advogados tem estado a trabalhar nesse sentido, daí a razão que a Ordem dos Advogados arguiu a inconstitucionalidade de preceitos desta lei das medidas cautelares, a Lei 25/15 de 1800, que permite que o Ministério Público ainda hoje aplique medidas de coação. Não pode acontecer isso. E o Tribunal Constitucional da Angola, infelizmente, ao invés de declarar na totalidade a inconstitucionalidade dessas normas, preferiu uma declaração de inconstitucionalidade parcial, isto é, vem dizer que só as medidas de prisão preventiva e domiciliar é que não podem ser aplicadas pelo Ministério Público e que todas as demais podem ser aplicadas. E mais do que isso, fez uma coisa pior, suspendeu a aplicação do efeito da sua decisão enquanto não surgir um juiz que possa aplicar essas medidas de coação, que é grave. É grave porque, primeiro, o Tribunal Constitucional não tem competência para decidir com base em normas que não existem na Constituição, até porque a Constituição de Angola é clara, no seu artigo 57, que diz que só podem ser limitados direitos, liberdades e garantias fundamentais nos casos declarados na lei. Ora, na Constituição, declarados na Constituição, portanto. E não há nenhuma norma na nossa Constituição que diga que o Ministério Público, a título transitório, possa aplicar medidas de coação. Isto teria que ser uma norma que deveria ter sido nas disposições finais e transitórias da Constituição, que não foi acautelada. Logo, o Ministério Público, a partir desta data, a partir do momento que a Constituição entrou em vigor, não é competente para aplicar medidas de coação. É inconstitucional esses atos que têm sido praticados pelo Ministério Público. Nem mesmo as medidas de proibição de saída do país ou de obrigação de se apresentar periodicamente. Porquê? Porque as medidas de coação, em regra, têm natureza jurisdicional e, como tal, são os juízes que podem aplicá-las.
Okay. Obrigada.
Muito bem. Doutor, tenho aqui mais um ouvinte. Este ouvinte está no Bié, em Areia. É o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir em perfeitas condições, sim.
Muito bem, está a chegar também muito bem. Faça favor, senhor Mayamba, se tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço.
Tenho aqui algumas questões para o senhor advogado.
Faça favor.
Senhor advogado, o Tribunal Constitucional pôs em liberdade os seus clientes, o Zeno dos Santos e o João Cláudio de Basto. Achas boa decisão? Será que o senhor acha boa decisão do tribunal? É a primeira questão. A segunda é, o senhor como advogado, será que podes defender pessoas pobres como eu, sobretudo aquelas que vivem de forma paupérrima? Será que o senhor podes defender essas pessoas pobres ou só podes defender pessoas ricas, tais como os seus clientes? Essa é a segunda questão. Tem mais outra. Que eu quero saber ao senhor advogado como é que faz qual é a avaliação que o senhor advogado faz sobre o caso burla tailandesa e também a própria justiça em Angola, nessa nova era de João Lourenço. Será que está melhorar ou está estagnada nas condições em que já estivemos? A última, desculpa, mesmo tempo, a última pergunta é, será que o senhor advogado, neste momento, achou impressionante, sobretudo, o tribunal sobre a liberdade dos seus clientes como...
Ok, obrigado.
Não, desculpa mesmo. Essa é a primeira... Foi a primeira coisa. Essas três.
Muito obrigado.
Gostaria que nosso advogado respondesse com precisão essas questões.
Ok, muito obrigado.
Queremos ouvir. E agradeço também por terem ligado. Desejo continuação de uma ótima noite.
E de forma telegráfica.
Exato. É isso que eu ia pedir. Temos duas perguntas.
Para dizer que o ilustre ouvinte está equivocado. Não foi o Tribunal Constitucional que pôs em liberdade qualquer uma dessas pessoas. Foi o Ministério Público. E, portanto, eu penso que por aqui a resposta está dada. O Tribunal não libertou ninguém, portanto não posso apreciar se o Tribunal decidiu bem ou mal, porque o resto eu já expliquei.
Sim, exatamente.
Relativamente à segunda questão, que é se eu posso defender pobres. Eu defendo qualquer cidadão, independentemente da sua condição social ou económica. Não estou a falar por falar na voz da América. Eu faço isto diariamente. Faço recebas oficiosas e até posso viver a voz da América. Se tiverem, podem dar o meu contacto com este cidadão. Se tiver algum problema, que ligue para mim e será atendido sem qualquer problema.
Muito bem.
A terceira questão que me coloca relativamente ao caso por a tailandesa. Não me vou pronunciar, porque eu sou um dos advogados que está a trabalhar neste processo. E por força do estatuto da ordem, da ética e de ontologia profissional, não posso tecer considerações na comunicação social num processo que ainda está em julgamento de que eu faça parte da mesma demanda.
Ora, muito bem. Ora bem, este ouvinte, eu queria fazer essa pergunta, mas também já tenho a resposta. Mas Mayra, faz favor.
Doutor, antes de mais, eu gostava só de deixar aqui esclarecido, o doutor não é advogado de José Filomeno dos Santos. É?
Não.
Pronto, que era uma das coisas que...
Um clube de baixo de
exatamente.
estarem os dois no mesmo processo.
Exatamente. Era só para deixar claro, uma vez que o ouvinte anterior mencionou isso. Eu tenho aqui...
Eu não fui mais além, porque, aliás, ao longo da minha explanação, tem visto claro. Que as pessoas compreenderam que eu só falava de João Cláudio da Quarta.
Claro, não, só para deixar claro, porque às vezes estas coisas são necessárias.
Olha,
exatamente, nós temos menos de 5 minutos, acredito eu, e há aqui duas perguntas. Uma é sobre o caso Kim Ribeiro, em que situação está, uma vez que alguns elementos ligados ao caso, diz aqui o nosso internauta, foram soltos, e ele gostava de saber, é também Dom Baixo Alexandre que faz esta pergunta. Quais são, em que ponto é que está este caso? Chegou-nos outra questão da Holanda. João Matos, a partir da Holanda, diz o seguinte: disse o doutor que em nenhuma parte do mundo nenhum país extradita o seu cidadão. Mas como explica a extradição do traficante El Chapo por parte do México aos Estados Unidos?
Bom, isto só pode acontecer como uma exceção à regra. Eu estou-me a referir à regra, O que não implica que não possa haver um acordo especial no âmbito de uma determinada criminalidade transfronteiriça. E parece que aqui o problema é de um crime transfronteiriço. Provavelmente grande parte das provas estejam nos Estados Unidos. E o Estado mexicano também tem interesse na realização da justiça por parte dos Estados Unidos, porque as provas estão lá. E aí sim, se houver um acordo específico que diz que no âmbito da criminalidade organizada, violenta e transfronteiriça, o Estado poderá extraditar quando grande parte dos elementos da prova se encontram num outro Estado. Isto é possível. Agora, a exceção não afasta a regra, só confirma que a regra é a não extradição do cidadão nacional.
Muito bem. E quanto ao caso Kim Ribeiro?
Relativamente ao caso Kim Ribeiro, para dizer que eu fui e ainda sou advogado de Kim Ribeiro e muitos deles. O caso, portanto, foi julgado, a decisão transitou em julgado, porque nós esgotamos em recursos ordinários e extraordinários de inconstitucionalidade, embora continuamos, enquanto defesa, a entender que não havia razão para tal condenação, por insuficiência de provas. A verdade é que grande parte deles, para dizer, todos eles estão em liberdade, porque cumpriram metade da pena, tiveram um bom comportamento e, por força da lei anulada, eles podem gozar da chamada liberdade condicional.
Sim.
Estão em liberdade condicional, portanto, estão a cumprir parte da pena em liberdade. Kim Ribeiro continua a cumprir a pena porque não atingiu metade da pena e, portanto, não beneficiou da liberdade condicional.
Uhum. Muito bem. Olha, doutor, estamos aqui numa posição difícil, porque estamos com 13 horas e 28 minutos, 18 e 28 aí em Angola, e, portanto, temos um minuto, na prática temos um minuto. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa ao que já disse. Claro que está aqui, temos muito mais gente, mas não há tempo, efetivamente. Portanto, doutor, eu vou-lhe dar a última palavra, se quiser acrescentar alguma coisa, faça favor.
Não, dizer apenas e aproveitar essa oportunidade para transmitir à sociedade angolana que temos de ter essa confiança de que o sol amanhã é de brilhar muito mais do que hoje, quer a nível da justiça, quer a nível de outras áreas da vida do país. O importante é que temos que acreditar, como disse atrás, que a esperança é a última coisa a morrer. E nunca devemos baixar a guarda ou a tirar a toalha do tapete porque não estamos de acordo com um ou outro desfecho. A justiça em qualquer parte do mundo visa não só condenar os cidadãos, mas também visa absolver aqueles que estão realmente inocentes. E, portanto, é estranho quando muitas pessoas quase que vêm dizer esfola, corta a cabeça de certas
Sim.
pessoas, só porque não gostam delas ou odeiam essas pessoas.
Muito
mas
bem.
Isso não vai ajudar a pacificação da nação. A pacificação vai se concretizar se nós deixarmos cada um fazer o seu trabalho.
Muito bem.
A justiça,
obrigado, doutor.
A justiça, a política, o que é despolítico. Tenho dito. Muito obrigado.
Então, obrigado. Obrigada. Doutor, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui. Foi muito esclarecedor. Ficámos, portanto, com a versão, vá lá, legal do que é que aconteceu no caso Jean-Claude Bastos de Moraes e noutros casos também. Eu quero lhe agradecer imenso toda a equipa da Voz da América aqui também. Um muito obrigado. A Voz da América no seu todo também um muito obrigado ao Dr. Sérgio Raimundo, que esteve aqui esta sexta-feira. E, portanto, não se esqueça. Se a sexta-feira é dia do Angola,
fala só.
Também eu